Exatamente.
Um papo cabeça.
E também divertido.
Mas eu acho House of Cards uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida.
Eu acho uma série muito legal, assim, porque política acaba virando só um detalhe ali, né?
Ainda mais no momento que a gente tá vivendo no país, né?
É.
Eu acho que tem uma coisa também do... Eu acho que não é só a política, né? Eu acho que tem muito da... Que eu acho que tem mais a ver com a fábrica, assim, que é o que você faz pra chegar onde você quer chegar, né?
Sim.
Exatamente. É até um dos pontos que a gente queria conversar depois, né? Meio que... o que é ganância e o que é ambição? Qual que é a diferença das duas coisas? É legal você ser ganancioso ou ambicioso? Sei lá, qual que é o ponto? É uma linha muito tênue, né? Então, qual que é a medida certa de ambição para você não subir a sua cabeça e você começar a passar um pouco dos limites?
É, legal. Eu pensei umas coisas nessa pegada, assim, sabe? Eu pensei em falar de uma coisa que é legal, né? Que eu acho que, então, que é o lado bom, né? Da ambição, que assim, o fato dele querer muito ser presidente e trabalhar muito para isso é incrível, entendeu? O que é complicado é ele matar as pessoas.
Acabar com os concorrentes. Você quer acabar com os concorrentes na urna, não na vala, né?
Exatamente.
Mas uma coisa que a gente estava pensando aqui antes, até a gente estava conversando, é que a gente vai tentar, a partir de agora, também fazer essa correlação entre as séries, entre os filmes, e tentar trazer as pessoas para analisar essa parte, né? Do que a gente identifica numa série que a gente pode trazer também para a vida, que a gente pode também colocar na nossa área profissional. Igual tem outra série que eu sou apaixonado, que é Prison Break.
Ah, Prison Break é muito incrível. A parte da estratégia,
sim.
Parte de planejamento, que é uma coisa... Planejamento de tempo, organização de tempo.
Total.
Até, né, no Prison Break.
Até mesmo de...
Eu vi pouco Prison Break pra falar, mas é legal, assim, na verdade. Do pouco que eu vi, eu curti bem.
Foi aquela série que eu assisti e... Eu recebi um spoiler, eu não acreditei e realmente aconteceu e eu chorei depois quando aconteceu.
A gente não sabia se chorou por causa desse spoiler que deram ou se porque tinha acabado a série. Foi meio um misto de sensações. A gente cria um apego, né, nas séries. Não sei se você sente isso também. Dá a impressão que a gente vira nossos melhores amigos, né? As pessoas da série, é como se a gente convivesse. A gente vira a gente da nossa família.
Eu tô assim com Suits.
Nossa.
Eu tô em depressão porque não vem temporada nova do Suits.
Mas você já terminou?
Até onde tá no Netflix eu terminei.
A gente ainda não parou.
A gente tá na terceira ainda a temporada.
A gente ainda não parou, a gente ainda não terminou. Acho que tá na terceira temporada. Meu, mas é muito bom. Dá a impressão que o Harvey é... Ah, nossa, deixa eu lá ver o Harvey, deixa eu ver como ele tá.
É que falta feriado, né, pra gente conseguir fazer uma...
Pois é.
Maratona.
E aí, bora fazer uns feriados, gente.
Bom, mas vamos começar aqui mais um
Duplamente.
Eu sou o Felipe Moller.
Eu sou a Laura Bofelli.
Eu sou o Daniel Blum.
E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma série que está conquistando o coração de muitas pessoas. Eu estou aqui com o Daniel, ele é um cara publicitário, trabalha com... Ô Dani, fala um pouquinho mais de você para a galera te conhecer.
Bom, eu sou publicitário, sou redator, sempre gostei de escrever desde muito novinho. E também sou muito apaixonado por arte, sempre fui... apaixonado por cinema, por teatro, e aí eu sempre tive com um pé lá, um pé no business, né, e na publicidade, e um pé na arte, assim, que sempre foi a minha grande paixão, assim. Então, assim, sou muito ligado nessa mistura, assim, gosto muito de arte, mas eu também acho importante fazer as coisas acontecerem, né, tem um lado business na vida, porque só de arte, alguém tem que botar ela pra acontecer, né, então faz parte.
E o Dani é um cara que trabalha comigo lá na agência, e a gente sempre se esbarra falando, pô, e aí, você viu House of Cards? Na hora do almoço a gente conversa, e aí quando a gente definiu que a gente ia falar sobre House of Cards, né, eu falei, pô, Dani, arruma sua agenda aí pra gente conversar e debater um pouquinho sobre isso. E pra você que tá ouvindo pela primeira vez aqui o nosso podcast, a gente tem um site, a gente tem um YouTube, a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas a gente vai falar sobre House of Cards hoje, e se você não assistiu, entra lá na Netflix, e assista que vai valer muito a pena.
Bom,
Bom, como vocês repararam, o tema de hoje é House of Cards, uma das séries mais vistas lá na Netflix.
Foi uma das primeiras séries da Netflix, inclusive, né?
Sim, e eles falam muito sobre política, sobre ambição, sobre ganância, sobre crescer na vida. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Laura, o que você acha do House of Cards? Você é fãzona também?
Eu sou um pouco suspeita pra falar, eu fico esperando. A gente não tem muito tempo, né, de assistir durante a semana, às vezes passam alguns finais de semana que a gente tem uma agenda um pouquinho corrida, a gente acaba não conseguindo ver durante a semana, mas eu fico ansiosa, querendo assistir, eu preciso ver, preciso entender o que está acontecendo. E não sei vocês, mas é engraçado, né? Eu nunca fui muito, muito politizada. Então é engraçado, e quando você assiste House of Cards, você acha que você entende de tudo. Você fala, ah, agora eu sei como a política funciona. Você sai, termina de assistir o episódio achando que você é o cara mais politizado do mundo.
Você já vai pro Facebook querendo debater, né?
É, isso não. Gente, não façam isso. Não debatam política no Facebook. Mas é uma coisa... Isso eu achei muito legal, assim. É uma série, como a gente falou no começo, política acaba virando só um detalhe ali, mas acaba fazendo você abrir muito a cabeça para vários aspectos, né? Desde da parte política, de, poxa, talvez eu preciso me interessar um pouquinho mais por esses pontos, até a parte de relacionamento interpessoal mesmo, né? É muito legal.
E você, Dani, o que você consegue extrair de House of Cards para sua vida?
Cara, na minha vida, assim, eu desde o começo, eu sou doido pela série, assim, desde que eu comecei a ver, eu me viciei, assim, e tem uma coisa muito forte, que assim, a ambição, assim, do Frank Underwood, né, que é o protagonista, que o Kevin Spacey faz incrivelmente, ele é um cara muito, muito, muito carismático, então, assim, é impossível você desligar daquilo, mas, assim, ele fala de uma coisa que me faz muito pensar na vida, na minha vida, que é o que você pode, até que ponto você vai pra conseguir o que você quer, né? O quanto você quer aquilo e o que você faz pra conseguir, né? Qual que é o seu limite, qual que é o meu limite, assim? E o limite das pessoas, né? Me faz olhar pra pessoas e falar, nossa, essa pessoa foi muito além do limite da ética e de pensar no outro. E aí, às vezes, eu olho pra outras pessoas e falo, ah, cara, essa pessoa não quer nada, não vai conseguir absolutamente nada.
Verdade.
Tipo, desiste já, né?
Não, porque assim, né, você pensa, assim, não é, a vida não é fácil mesmo, então... Sim, sempre tem muita gente pra costurar, muita coisa. Como, até que ponto você faz isso sem se tornar um crapo?
Sem passar por cima dos seus valores, né? Ou passar por cima de alguém.
É.
Eu acho isso fantástico também.
Eu confesso que eu tenho um problema muito grande com filmes e séries. E que sempre que eu assisto uma série ou um filme, por exemplo, eu sou apaixonado por Velozes e Furiosos. Eu saio do cinema achando que eu sou Vin Diesel. Eu saio achando que eu vou sair derrapando, o cara para do lado assim no farol, já olho pra ele e aí vamos tirar um racha. Ou para o cara do lado, já começa aquela música. Põe aí, produtora, aquela música. Pra eles saberem o que eu tô falando. It's been a long day. E aí eu fico nessa pira, assim, sabe? E quando eu assisti pela primeira vez House of Cards, eu lembro que a gente nem conhecia direito a Netflix. Tava ainda naquele momento que ela tava indo pro Brasil e... Ah, pô, é muito caro pra assinar, não vale a pena, né? A minha internet é muito ruim. E quando a gente começou a assistir, na primeira cena eu já fiquei apaixonado pelo Francis, porque eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Ele é muito poderoso, ele vai atrás. Sim. Até aquela cena emblemática do cachorro, que eu não vou falar, você assiste aí que você vai ver. Realmente é muito... Como você falou, o Kevin Spacey, ele é muito carismático e ele conversa com você dentro da série. Eu acho que isso é uma... forma diferente, né, da própria série, assim, do personagem principal.
Acho que é quarta parede, né?
Rompe essa quarta parede, né? Então ele tá interagindo com você. E você não imagina. Quando eu vi ele conversando comigo, eu falei, nossa, que sensacional, sabe?
Mas eu acho que gera uma relação meio que, ou você ama ou você odeia, ou em momentos você ama, em momentos você odeia. Eu senti muito isso, assim. E é engraçado, às vezes quando eu e o Fê, a gente discute sobre alguma coisa, e aí isso é uma parte saudável, com certeza certeza a gente discorda de alguns pontos. E é muito engraçado. Tem cenas que eu tô emputecida, tipo, eu não acredito que ele fez isso. E aí, às vezes, o Fê fala, não, mas acho que tem que ser assim mesmo. E é engraçado, você cria times, né, dentro da série. Ah, não, eu sou Team Claire, eu sou Team Francis. Ou, ah, não, agora eu gosto mais dele, agora eu gosto mais desse.
Então, eu já me peguei me odiando, assim, porque você começa a torcer pelo cara e aí de repente você vai assim, mas nossa, se fosse com você. E, assim, sabe que ele quer uma coisa muito, ele quer aprovar um projeto de lei, você vê ele fazendo isso e fala com outro, e fala com outro, e fala com outro, mas aí num momento assim você fala, nossa, mas calma, assim, é muito legal ver todos esses passos, mas assim. Ele não tá pensando um segundo nas pessoas,
exato,
né?
Exato, exato.
É um pouco assustador. Então, tem momentos em que, assim, o meu ódio e meu amor pelo cara andam de mãos dadas.
Mas eu sinto exatamente isso. E é engraçado que, às vezes, ele tá, né, todo nesse jogo político de, vou conversar pra conseguir favores de não sei quem, de não sei quem. E aí chega em alguns momentos que ele se depara com alguns chefes de Estado que, tipo, não, você não vai conseguir isso. E aí você fica com raiva, você torce, fala, não. Não, mas o Frank merece. Tipo, que absurdo. Mas aí você fala, não, ele não merece, né? Ele não tá conseguindo de uma forma lícita tudo isso. E aí eu concordo com você, você começa a se questionar, fala, nossa, eu gosto dessa pessoa, eu tô torcendo por uma pessoa assim.
É muito passional a série, né?
É.
E eu tava reparando aqui, a gente tá tão íntimo de House of Cards que a gente tá chamando o Frank de Francis. E só a Claire chama ele de Francis.
Só a Claire chama ele de Francis, verdade.
Então realmente a gente tá totalmente apaixonado.
E eu tô falando com o sotaque dela, né? De Francis.
E é legal, assim, eu acho muito legal o trabalho que a Netflix faz nas redes sociais, porque você quer comentar e você fica torcendo pra ele te responder, assim, sabe? Então eles fazem muitas brincadeiras ali, de dar alguns spoilers e você fala, nossa, genial, sabe? Uma vez que eles postaram nas redes sociais o nome de um dos fiéis escudeiros do Frank é Mitchum. E aí eles postaram Tritium. E aí meio que entendedores entenderão, né? Que tem umas cenas ali mais ou menos pesadas nesse sentido. Mas é legal que você realmente traz a atmosfera de todo o House of Cards pra sua vida, né? Como se você estivesse realmente vivendo ali. Porque eles fazem essa brincadeira de que até as chamadas na TV, enfim, parece ser muito real.
É.
Você entra muito dentro desse mundo House of Cards.
Né? E é engraçado isso que você falou das mídias sociais do Netflix. Eles têm uma... Eu não sei nem a forma que eles conseguem fazer isso, mas eles conseguem humanizar de um jeito a série que nas... E aí a Netflix tem várias outras séries que com certeza a gente vai falar em outros...
Outros podcasts.
Ou em outros podcasts.
Aliás, Netflix, se você quiser patrocinar um deles, ó, estamos acertando.
Mas é engraçado que eles conseguem humanizar de uma forma que dá a impressão que a série se encarnou naquela rede social e você, só quem realmente assiste consegue entender aquilo e cria uma relação íntima, né, entre a página e os fiéis escudeiros que assistem as séries. É muito incrível isso.
Ah, eu acho que isso rola muito também, porque assim, né, tem personagens, os personagens são tão bem construídos, assim, é tão claro, assim, como é cada um e tal, que facilita, né, para que eles entrem nas redes sociais e, assim, né, o personagem, já, ele tem uma vida já, ele não tá ali só pra fazer uma coisinha e acabou, né, ele tem uma vida, ele é completo, é muito bem feito.
É muito
assim,
bem feito.
Eu acho que facilita, assim.
É como se o Facebook fosse um outro personagem, né, a soma de todos os personagens.
É, total.
E o que vocês acham da relação Claire e Frank? Pra mim, assim, em vários momentos da série é uma incógnita, né? Principalmente nessa quarta temporada, as chamadas que eles fizeram me dava a entender que seria completamente diferente do que eu tô assistindo agora, assim, sabe? Eles são, pra mim, eles são como Bonnie e Clyde.
Bonnie e Clyde, chique isso, hein?
Mas é verdade, né? Eu acho que é um Bonnie e Clyde meio bizarro, assim.
Sim.
porque o relacionamento deles é bizarro.
Muito.
Eu fiquei muito pensando nisso e eu assisti isso com, né, com a minha noiva, assim, a gente assiste junto. Então, a gente fala muito, assim, do casal, da relação deles. eles têm uma coisa muito forte, assim. E a última temporada é sobre isso, né? Sobre a parceria deles, né? E depois, primeiro eu falei assim, ah, eles não se amam, né? Eles são só parceiros. Mas eu acho que até assim, cada um na sua loucura, eu acho que eles até se amam. Não, sim, é aquele amor romântico, doce.
Não é mais uma princesa da Disney, né?
Exato, zero isso. Mas eles têm uma parceria
muito forte,
que é inquestionável, que é imbatível, assim, né? É um micro spoiler, mas assim, no final dessa temporada deixa muito claro que a parceria deles é essencial.
Sim.
Essencial. E pode fazer absurdos. Eles lançam um grande absurdo para a próxima temporada, ao qual eles chegam juntos à conclusão de que é melhor eles irem para isso, entendeu? E que é uma viagem.
Não, e é engraçado porque em todo momento, em toda a série, não só nessa última temporada, eles são como carne e unha. E é engraçado porque eu e a Laura, a gente tem muitos negócios juntos e várias vezes a gente se pega muito Frank e Claire, né? Porque,
sim,
eu falo, pô, é uma coisa que dá pra aprender muito com eles.
Não.
Não, gente, pelo amor de Deus, calma que a gente vai explicar.
Gente, se você quer que a gente se candidate a presidente, comente sim, senão não.
Uma parte legal de ser presidente é que tem uma pessoa que vai lá e fala, olha, então, você pode vestir essa roupa, porque essa roupa vai te ajudar a conquistar mais.
Vai te emagrecer, né?
Isso é maravilhoso.
O que eu acho fantástico neles é exatamente isso. Em vários momentos eles se pegam planejando juntos, eles têm aquela janelinha, né, onde eles fumam e conversam sobre os planos, o que, que eles vão fazer, como eles vão agir no dia seguinte. Tem até cenas deles ensaiando um com o outro que eles vão falar, meio que pensando exatamente nesse debate, no que deve ser dito, no que não deve ser dito, um cobra o outro, seja mais incisivo, o outro, não, fale dessa forma, sabe? Então eu acho a relação deles, tirando toda essa loucura de que eu acho um pouco estranha, de dormir em quartos separados, eles não têm uma relação
amorosa. Tipo, não é carinho, né?
Nem mesmo sexual da coisa,
não,
assim, sabe? Não tem muito disso, mas eles são muito parceiros no sentido de saber onde eles querem chegar.
Então, essa parte é uma que às vezes a gente ama eles e às vezes a gente fala, não, por favor, que a gente não seja assim. Tem
Mas
essa parte
não
que a gente...
É assim.
Não, por favor.
Por favor.
Por favor. Mas tem uma...
Não.
Por favor, né, gente? Tem essa parte da parceria deles, me encanta. Essa parte deles terem um objetivo em comum e os dois juntos fazem de tudo para construir conquistar esse objetivo, isso também me encanta. Só que tem algumas coisas que eles passam um pouco do ponto, assim. Às vezes dá a impressão até que eles passam por cima dos sentimentos, então, eu prefiro não sentir nada, porque se eu sentir alguma coisa, significa que eu fico vulnerável. Então, eu quero não ter sentimento nenhum para eu não ter nenhum ponto fraco. Então, às vezes, me dá essa impressão, que eles preferem não ter um relacionamento amoroso, porque senão um pode virar ponto fraco do outro lá na frente. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Tudo bem, e entra muito nisso que você estava falando no começo, Dani. A gente tem que ser ambicioso, sim, só que a gente tem que também lembrar que nós somos seres humanos, que nós temos os nossos valores, que a gente precisa criar relacionamentos genuínos, assim, relacionamentos de verdade. Então, viver uma vida também só focada em conseguir os objetivos e acabar esquecendo desses detalhes te faz uma pessoa fria, uma pessoa vazia. Beleza, você vai conquistar tudo que você quiser. Mas a que preço e como que você vai chegar lá no topo, entendeu? Então, isso eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nós admiramos muito o Frank e a Claire, mas com várias ressalvas, por favor.
Eu acho que representa muito bem esse lance de vida vazia. É como você morar numa casa branca sozinho.
Sozinho, que é o que acaba...
É o que acontece.
Ah! Spoiler, não?
Não?
Não, não sei.
Né, eu acho que pra ter um relacionamento legal, assim, e cê, trabalhando junto ou não, com a sua esposa, com sua mulher, enfim, né, ou com seu marido, enfim, é legal ter essas parcerias, sabe? É legal ter outras pessoas olhando e confirmando, e assim, e até te dando um check pra você, olha, sabe? Tá legal, é isso aí, eu tô certo, você concorda comigo? Eu acho importante fazer isso, né? Eu acho que eu faço comparações, assim, com o que acontece ali com o que acontece numa grande empresa, porque eu acho que tem muita coisa que passa dentro de uma grande empresa ali, sabe? Você tentar crescer, você tentar ganhar uma promoção, você tentar se mostrar eficiente. Também, porque assim, vou dar um exemplo muito fácil, né? Eu vejo direto no mundo do trabalho, gente que só se aplica no que os donos da empresa estão vendo. Que é a mesma coisa que o Frank faz quando ele investe só em projetos em que o povão vai ver, o que vai render voto fácil.
Aquele negócio, né? De o que quem não é visto não é lembrado, mas talvez de uma forma não tão certa, né? Porque ele só faz coisas que ele vai receber os louros de alguma forma.
Isso é uma política.
Então, e eu acho importante você fazer projetos que deem visibilidade, mas é importante que você faça isso para trabalhar bem, não só para você ficar bonito, mesmo que o trabalho seja podre.
Exato. Né? Assim,
e
nossa,
aí,
isso é pesado, né?
Então, essa é uma coisa muito importante, assim. Mas eu fugi do ponto. Eu acho que quando você tem... E às vezes, quando você troca um pouco de informação com como eles fazem, né? O Frank e a Claire. Ou como às vezes até... assim, o relacionamento do Frank e da Claire é incrível. Mas ele também tem uma parceria muito legal com o Doug, né?
Sim,
assim,
uma lealdade, né?
Ele tem uma lealdade incrível. Na última temporada, não sei... Assim, você vê o quanto o cara é leal a ele, né? Não é um spoiler, mas assim, ele dá grandes provas de lealdade, de parceria e tal. Isso é muito legal. Eu acho que essa é uma coisa boa. Porque realmente, assim, eu acho que chegar num poder, ou, enfim, pode ser numa empresa de 5 pessoas, pode ser numa empresa de 1.000, pode ser na presidência dos Estados Unidos absolutamente sozinho. É meio... Eu acho que deve ser muito vazio, sabe? Enfim, cada um tem as suas necessidades, né? Mas eu tenho uma grande necessidade de interagir com as pessoas, eu acho que é muito bom.
Não, e eu acho também que é meio utopia você acreditar que você vai chegar no topo sozinho, porque você precisa ter pessoas ao seu lado, você precisa ter pessoas que te ajudem a chegar lá. Sim, o seu trabalho às vezes é solitário e a liderança é solitária, como a gente já disse em alguns posts da fábrica, mas para você chegar lá, para você chegar onde você quer, você precisa criar um time junto com você, um time de pessoas leais, um time de pessoas que acreditem no que você nos seus objetivos, de pessoas que acreditem no que você prega também. Então eu acho que isso é um ponto importante, esse ponto da lealdade.
Já diria Mário Sérgio Cortella: quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe?
Vá com alguém, exatamente. Ó, adoro, gente. Cortella é ótimo.
Gostei disso.
não, e eu acho que sempre em algum momento, assim, né? Chega num ponto, assim, ele vai indo sozinho. E em algum momento, ele olha e fala, opa, falta algo que eu não consigo ter. Porque a gente nunca é, né, assim,
completo.
Né?
Exato.
Tem sempre alguém que adiciona algo, sabe? Que faz você ir pra frente, assim, isso eu acho legal de ver lá, assim, mesmo, e é engraçado, né, e isso, assim, em vida, você vê lá na política, mas eu acho que até política brasileira a gente tem casos em que, né, tem grandes líderes, grandes políticos, assim, que a pessoa vai muito bem, até o momento em que ele para de crescer, porque ele não consegue se conectar com o povão, né, tem tanta, constrói grana, vai subindo, vai crescendo e tal, mas ela não tem uma conexão com a maioria das pessoas, né? E é complicado, assim.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame?
So help me God.
Congratulations.
Já que vocês estavam falando de lealdade, né, de ir com alguém, de montar alianças, eu acho que House of Cards também mostra muito disso, né? É uma das temáticas do House of Cards, muito com o próprio Doug, muito com a Claire e o Francis, né?
Com o Mitchum.
O que vocês acham? O que mais representa a lealdade dentro de House of Cards?
Eu acho que é muito complicado, assim, né? tem vários tipos, né? Eu acho que, assim, esses exemplos do Doug, do Mitchell, são bem fortes. Mas também tem, pra mim, também tem uma coisa... Tem dois personagens que tem algo muito forte pra mim sobre a lealdade aos seus valores, sabe? Que são o Remy e a Jack.
Que medo! Eu tava pensando nisso agora. Fala.
Em alguns momentos eles falam assim, nossa, tipo... Eu não vou fazer isso, eu não acredito nisso, eu vou fazer isso, ou, sabe, e que eu acho que são dois tipos importantes de lealdade, né, assim, eu acho que o Doug é um cara que confia certo, assim, e eu acho que, né, no Frank, e eu acho que quando você constrói isso com algumas pessoas, eu acho que é das melhores coisas do mundo, no mundo do trabalho, assim, é assim, eu tenho... E é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito rara, mas tem algumas poucas pessoas que, meu, assim, se a pessoa te ligaria, se a pessoa ligasse hoje e falasse, vamos, meu, eu iria pro fim do mundo, mas eu iria.
Obrigado, Dani.
Tem algumas pessoas, né, na minha carreira, eu acho que eu fui vendo falando, porra, essa pessoa aqui é muito, ela é boa, eu acredito, às vezes ela me mostra coisas que eu não vejo, às vezes eu mostro coisas pra ela e ela vem com fé, então, assim, é incrível, eu acho que esse tipo de parceria que a gente não pode ignorar no mundo do trabalho, sabe, ou deixar, não vou crescer, tenho que ir sozinho, e aí às vezes você deixa essas pessoas de lado que fazem, assim, milagre, né? Então é importante, assim, pensar nisso.
Isso é muito importante mesmo, Dani. E uma coisa que, enquanto você estava falando, eu pensei, é a relação entre o Frank e o Mitchum e o Doug, talvez seja uma coisa, uma lealdade, mas mais de subordinação, assim. Tudo bem, eles são extremamente leais, mas é sempre o Doug ou o Mitchum leal, que são leais ao Frank.
É como se fosse uma lealdade de um... cachorro com um dono, digamos
chega,
assim.
Eu acho que chega nesse nível mesmo. Agora, a relação entre o Remy e a Jack é muito mais uma parceria e a lealdade, talvez, que a gente esperaria do Frank e da Claire. O deles é uma coisa mais real. O da Claire e do Frank, falta essa alma. No do Remy e da Jack, a gente sente que ainda existe alguma alma ali. O Francis e a Claire, acho que já morreu isso há um tempo.
Mas você fala do Remy e da Jack com o Francis ou entre eles?
Não,
dois?
Entre os dois.
Ah, mas ali é muito carnal, né, a relação.
Não, eu não sei se é só carnal, assim. Eu acho que me dá a impressão que eles são mais sinceros um com o outro nesse ponto, assim. Que foi bem o que o Dani falou, que tem essa parte de... não, isso ultrapassa os meus valores, eu não vou fazer.
Ah, isso é verdade.
Eu acho que os dois mostram isso de duas formas. Eu acho que mostra isso entre eles. Eles poderiam ter se sacaneado, né? As pessoas tentaram com que eles se sacaneassem várias vezes e eles acabam segurando a onda. Isso é um spoiler, mas não é, tá? Tá tudo bem.
A gente tá se policiando aqui, né, ao máximo.
Mas eles também têm uma coisa de lealdade ao que eles acreditam, sabe? A família, não a família, vai, mas aos valores. Que eu acho que é um outro tipo de lealdade, mas é que, pra mim, é uma coisa, assim, importante, assim. Ali, eu acho que na vida, sabe? Eu acho que tem uns momentos em que a gente vai falar, pô, será que eu vou fazer isso? Eu vou me portar dessa forma, né? E aí você fala, não, eu não acredito nisso, não vou fazer.
O Francis tem um pouco de... Algumas pessoas são leais a ele por lealdade mesmo, e outras pessoas são leais
porque
por medo.
Porque tem rabo preso.
Eu acho o Doug e o Mitchum muito leais nesse sentido que a gente acabou de falar de cria e criatura, digamos assim.
Sim.
E tem outras pessoas ali que estão porque, ele tá indo, eu vou junto, sabe? Deixa eu fazer a politicagem. Aí o House of Cards é muito inteligente nessa parte de politicagem.
E as trocas de favores,
sim,
né?
Sim.
Muito forte.
E aí entra um pouco naquilo. Eu sempre me pego pensando, quando eu vejo essas situações, que eu levo pra minha vida, assim, sabe? De que em alguns momentos você vai ter que criar alianças, em alguns momentos você vai ter que se juntar a algumas pessoas que estão indo para o mesmo lugar para o barco ter mais força para ser remado.
Sim.
E eu acho que House of Cards retrata muito isso. E o Francis, principalmente nas primeiras temporadas, ele mostra muito dessa parte, né? De montar realmente um time. E ele é um líder muito nato, né? Ele consegue convencer as pessoas da ideia dele, ele consegue... mostrar para as pessoas onde ele está indo, ele é um ótimo orador.
Nossa, muito. Tanto persuasivo, persuasivo level demais, hard, né?
Mas ele consegue montar um time onde ele está sempre ali no meio, mas ele consegue criar escudos para ele, né? Tanto é que sempre que há alguma, entre aspas, uma troca de tiro, entra alguém ali na frente para defendê-lo, né? Então ele faz muito isso, de montar um time de pessoas comprometidas junto dele. E eu acho que aí está uma relação boa que qualquer pessoa que trabalhe com liderança tem que levar para a sua vida. Não a liderança imposta de que você tem que ter medo, você tem que ser um líder que convence as pessoas de que aquilo que você está fazendo é realmente muito bom.
E é o melhor para elas,
pra
né?
Para elas, exatamente. É claro, em todos os momentos ali, o Francis é o maior beneficiado.
Sim.
Porque ele é o líder, enfim. Mas ele assume responsabilidades que talvez outras pessoas não teriam a coragem de assumir. Mas ele consegue trazer pessoas junto dele para falar, ó, seguinte, beleza, eu sou o presidente, mas você vai ser o vice, você vai ser o cara do gabinete, você vai ser a dona da porra toda da militância, né?
Então... Se você fizer isso lá na frente, eu posso conseguir tal coisa. Então ele tenta fazer aquela negociação ganha-ganha. Talvez não faça da melhor forma possível, mas ele sempre faz de um jeito que ou vai ser muito bom para a pessoa ou menos pior em alguns casos, né? Olha, se você fizer isso, vai ser menos pior para você.
Se você não fizer, te encontro no próximo metrô.
Então, para mim, o meu ponto é esse, assim. Eu acho que enquanto você é um... Eu acho que um líder incrível, eu acho que ele tem uma coisa incrível que, assim, de bater o olho nas pessoas e falar, assim, olha, essa pessoa é muito boa, ela vai conseguir isso, ela vai brilhar aí nisso. Cara, usado esse talento para o bem, né, esse talento voltado para o bem, nossa, assim, é incrível, né, porque ele ajuda as pessoas a potencializarem
o melhor
que ela
delas,
de melhor.
Né? Exato.
E realizarem o que elas querem, né? Então, isso é incrível. Para mim, só é um problema ele se associar a isso quando ele ele pede o talento da pessoa, fala que vai entregar alguma coisa para ela e não entrega. Aí é complicado, né? Deixar umas pessoas...
Que aí você perde a credibilidade, né? E aí é um ponto que serve de alerta para qualquer pessoa também. Se você falou que você vai fazer A, B e C, faça A, B e C, porque realmente você tá dando a sua cara a tapa, né, Aline?
Se comprometa a conseguir, a finalizar todas as suas promessas, né?
Comprometa-se com seus compromissos.
Comprometa-se com seus compromissos, exatamente.
Assim, ele tem vários casos aí, né, de, assim, prometer cargos e oportunidades, e aí a pessoa vai lá, faz o que ele tinha pedido, e aí de repente faz, ups,
ops, acho que tem alguém melhor. Tchau.
Não, e aí ele fala, mas não deu mais, sabe? Tem sempre uma desculpa esfarrapada aí pra ele ir atrás de outra pessoa que possa ser mais útil pra ele no momento. E isso eu acho muito complicado. Mas o identificar talento e se unir a ele, mesmo que não seja a pessoa que você mais ama ou que você tem mais afinidade, mas em algum momento vocês trabalharem juntos, cara, desde que haja transparência e, né, e clareza, vai aí, sabe? É assim que você consegue fazer projetos crescerem, né?
Exatamente.
A clareza e a transparência só é que não podem, né, se perder aí no meio.
Só tem que tomar cuidado pra não fazer igual ele e usar as pessoas, né? Isso eu acho que é um dos pontos mais negativos. Ele vai usando a pessoa até onde é conveniente. Quando não é mais conveniente, ele dá um jeitinho de tirar, colocar outra pessoa, igual você falou. Então, eu acho que essa parte de criar sinergia com as pessoas, esse é o ponto mágico, assim, né? Você não precisa amar uma pessoa, amar um novo negócio que você está fazendo, assim, amar um novo parceiro de negócio. Mas você precisa enxergar a sinergia que essa pessoa tem com você e potencializar ao máximo. Mas eu acho que o mais preocupante é isso, quando ele começa a usar as pessoas, né? Isso eu acho que fica, é uma parte triste e que a gente tem que fugir. E uma coisa muito legal do House of Cards, é isso. Tem muitas coisas incríveis que a gente pode usar no nosso dia a dia, só que tem coisas que passam do ponto. Sabe, igual quando a gente fala, vou dar um exemplo, não sei se é tão claro para todo mundo, mas quando tem São Paulo Fashion Week, Eles vão lá fazer um desfile com coisas muito exageradas. Então, ah, e a nova tendência do verão vai ser usar plumas. Aí eles vão lá e colocam uma mulher cheia de pluma na cabeça. Ah, a nova tendência é taxinha. Eles colocam uma mulher com uma taxa na testa. Sei lá, eles usam as coisas ao extremo. Então, se a gente for pensar no House of Cards, ele pega qualidades muito boas que todo líder ou toda pessoa deve ter e eles levam ao extremo. Cabe a nós termos esse discernimento de aproveitar as coisas boas sem ultrapassar os nossos valores e conseguir trazer isso para o nosso dia a dia. Tem muitas coisas positivas, só que a gente tem que ter esse cuidado para não ultrapassar essa linha do, olha, isso já passa da sua ética.
Como você diz, há uma linha tênue, né?
Há uma linha tênue.
bem tênue, assim, e eu acho que essas decisões acontecem todo dia, né, no mundo corporativo, assim, mesmo para começar, né, assim, quem tem uma empresa, o que você promete entregar, o que você consegue entregar, o que você, né, tem três possibilidades de promessa de trabalho que eu acho que você pode fazer, o que está certo que você vai entregar, o que você sabe que vai demandar um esforço maior, um pouco maior, assim, acima do normal, mas vai ser possível entregar, e o que você nunca vai poder entregar, e depois vai arranjar um jeito depois você vai ter que pedir mais prazos, você vai ter que furar de algum jeito. Uma coisa que eu nunca recomendo fazer na vida, prometer algo que você não consegue fazer, mas existe, assim, muitas pessoas fazem isso todo dia, né? Assim, às vezes a pessoa quer fechar um negócio, ela fecha e ela sabe que não tem condições de entregar aquilo, mas ela promete. Aí eu acho que é uma coisa pra você pensar como você quer agir, sabe? É um dilema ético, né? É um pequeno dilema ético cotidiano.
Agora, pegando uma outra parte que me chama muita atenção dentro de House of Cards, a diferença entre ambição e ganância. Vocês acham o Frank ambicioso ou ganancioso?
Sem dúvidas, ganancioso, né?
Será que ele não é um pouquinho dos dois? Dá pra ser um pouco dos dois?
Eu acho que dá. Eu acho que, assim, a ganância é... Porque, assim, ter ambição é algo muito positivo porque cria esse desconforto positivo. Então, você sempre quer mais, você sempre busca ser melhor, você busca formas de conquistar coisas grandes, você tem sonhos grandes e acredita que você vai conquistá-los. Essa parte é maravilhosa. Eu acredito que a ganância é quando você quer coisas grandes ou quando você quer conquistar alguma coisa a qualquer preço, a qualquer custo, passando por cima de quem precisar passar. Então eu acho que a ambição, a ganância, na verdade, ela é a ambição de uma forma um pouco desvirtuada, assim.
É uma ambição desenfreada, né, pra
Sim,
mim.
Sim, meio que sem escrúpulos, né?
Cara, eu acho que o Frank tem dos dois, né? Tem muito dos dois. E eu acho que ter ambição é incrível. Ter ambição, porque ambição faz você andar, faz você ir longe, faz você atingir objetivos, né? E a ganância é que faz você errar na mão, eu acho. Não tem limite, né, pra conseguir, pra colocar essa sua ambição pra frente, né, pra você realizar essa ambição, assim. E eu acho que ser ambicioso é ótimo, assim, você coloca um plano que seja muito alto e vai atrás dele pra conseguir e tudo bem. Aí, mas eu acho que o problema é ser ganancioso e querer, assim, a todo custo conseguir passar a perna nas pessoas. E às vezes é até por, assim, simplesmente para ter mais dinheiro, para ter, né, eu acho que no caso do Frank é isso, né? Ou é para conseguir mais rápido, ou é para garantir que ele não vai perder um espaço, sendo que ele já tem um espaço legal, ou seja, ele ia perder um pouco, ou ele ia adiar os planos dele em 4 anos, o que quer dizer, assim, ninguém ia morrer se ele perdesse, mas ele não se intimida, né, assim, ele não perde um centímetro, né, ele quer ganhar, e aí eu acho que o cara perde a mão.
Mas dá a impressão que ele não tem sentimento, né, porque, assim, algumas coisas que acontecem durante a série, você pensa, se ele tivesse sentimento, eu acho que aí ele barraria, né? Ele pensaria antes, ou sei lá, ele teria algum tipo de empatia pela pessoa e não tomaria essa decisão que ele tomou. Me dá a impressão que, até por conta disso, ele prefere não ter nenhum sentimento pra ele não ter vulnerabilidade alguma.
Eu não sei se é sentimento ou limite, não é, Laura? Porque, assim, às vezes você não ama a pessoa, mas você olha pra ela e fala, cara, eu não vou fazer isso com uma outra pessoa, eu não vou mentir dessa forma pra uma pessoa, né? Ou eu não vou contratar uma pessoa dizendo pra ela uma coisa, você faz ela mudar de estado, de país, de lugar, e aí você vai lá e não era nada daquilo, e a pessoa trouxe a família inteira, sabe?
Sim,
e ele faz.
Faz.
Então, aí que pega, né? Aí o prego te pega, assim.
Eu acho que é um pouco de tudo, né? Ele é meio desumano, meio... Eu acho que ele, assim, é muito importante a gente colocar, ter os nossos valores, não, mas é ter os nossos interesses muito bem definidos e saber o que a gente quer. Mas nunca colocar os nossos interesses acima de qualquer pessoa. Eu acho que ele faz muito isso, assim, ele coloca os interesses dele acima de qualquer coisa. Então aí, beleza, colocar os interesses pode ter um pouco a ver com a ambição, mas colocar acima de qualquer coisa e passar por cima de quem tiver que ser e mentir pra quem precisar mentir, aí eu acho que ele passa um pouquinho da linha.
E sabe o que eu tô pensando aqui agora? Vocês estão falando tudo isso dele e eu pensando, cara, como eu consigo gostar de um cara assim,
é,
né? Eles conseguem amarrar tanto que você realmente fica torcendo. Igual, tem uma parte na quarta temporada que ele tá numa corrida presidencial e você vê do outro lado pessoas humanas, assim, sabe? Pessoas com família, que são exemplos, né? Enfim, tudo de bom. E ainda assim, você fica torcendo pra eles, pro Francis acabar com aquilo tudo. Ah, que se dane essa família sorridente, eu quero que o Francis seja. E é muito engraçado, porque rola muito esse contraste, né? Eu acho que, e agora pensando aqui, de um lado é a ambição e do lado é o Francis. De um lado é uma família toda feliz.
Na quarta temporada fica bem claro.
Colorida. Uhum. E do outro lado uma família que só se vê à noite, sabe? Com as luzes apagadas, na cozinha, enfim. Sobre essa parte de ambição e ganância, pra todo mundo aqui, a gente fala muito disso nos nossos posts lá na fábrica, que você sim tem que ter ambição, você tem que correr atrás, se precisar trabalhar até tarde, você precisa trabalhar até tarde, se tiver que fazer algo a mais, pô, todo mundo que tem algo a mais, em algum momento fez algo a mais pra isso. O que não pode é o que vocês dois falaram, é passar por cima de outras pessoas, é saber esperar a sua vez. Uhum. Por exemplo, se você trabalha em algum lugar e a sua promoção não veio, não precisa queimar o coleguinha do lado que está fazendo um trabalho melhor, sabe?
Exato.
Simplesmente faça um trabalho melhor do que outro. É isso que eu acho fantástico na ambição.
E eu acho que é muito legal que a série consegue fazer essa crítica também, se você for analisar. Porque você vê que com a ganância eles viram pessoas vazias, eles viram pessoas que têm até dificuldade de relacionamento com os pais, dificuldade de relacionamento com qualquer pessoa, assim,
nada... É uma família bem problemática.
É uma família muito problemática e eles não têm... Você não vê nada real, assim. Pelo menos, eu acho que o relacionamento mais verdadeiro que teve ali foi com o Frank, com o cara das costelinhas, como que é o
nossa,
nome dele?
Inclusive aquelas costelinhas, toda vez que eu vi...
É Fred, né?
Morro
Fred,
de vontade. Como?
É o Fred.
O Fred, verdade. E eu acho essa crítica muito incrível, porque realmente, a série ela deixa a gente encantado, a gente tá aqui ansioso, super feliz falando, e tem vários assuntos legais pra falar da série, mas ela faz essa crítica pesada de, olha, até que ponto isso vale a pena, sabe? Vamos voltar um pouco aqui pras nossas relações, vamos ser um pouco mais humanos, vamos virar seres humanos, né, mas com mais sentimento, ou com... sei lá, né, com mais empatia, porque isso vale a pena. Porque quando você vê aquela vida vazia, você pensa um pouco mais, né, fala, acho que não é isso que eu quero.
A gente fala muito disso aqui, você sim, tem que trabalhar bastante, eu sou um puta defensor de muito trabalho, mas não esquecer das suas raízes, não esquecer da sua família, não esquecer dos seus amigos, e aí entra nesse lance de ganância, né, não a qualquer custo. Sim, você tem que fazer a sua parte, mas não a qualquer custo.
Eu acho isso super importante, assim, sabe, ter essa... Porque eu acho que eu já vi alguns casos de pessoas, assim, que vão... A pessoa trabalha, 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 trabalha... E assim, né, ela começa numa coisa assim, não, eu tenho que trabalhar pra trazer isso, pra trazer grana pra minha família, e aí, de repente, quando você vai ver, a pessoa se afastou tanto da família que tá trabalhando que, na hora que ela consegue uma vida legal, ela perdeu a conexão, né? Tem alguns filmes sobre isso até, e que são muito legais, e eu já vi muita gente, assim, um pouco mais velha do que eu, falando disso. Então, é uma coisa que eu tento não perder, sabe? Eu tenho uma tendência, assim, não, eu mergulho, eu tô fazendo isso, tô indo atrás daquilo, mas você não pode se afastar das coisas que te fazem bem, né? Porque assim, o trabalho faz bem, mas a família também, o namoro também, né? E eu acho que isso é parte de quem você é, né? De repente, de repente isso até muda. Eu já vi, inclusive, eu já vi artistas falando que, assim, eles fazem primeiros álbuns incríveis, e aí quando chega no segundo, o cara virou popstar, e aí ele não consegue mais, ele não tem mais o que falar, porque o grande sucesso dele foi falar do bairro onde ele morava, da família que ele tinha, e ele ficou tão distante que o segundo álbum é horrível, né? Isso acontece muito, é incrível.
Tanto é que, se você reparar, eles não têm filhos, né?
Sim.
Até nenhuma crítica. A gente tá conversando esses dias com o Evandro, que sobre o lance de pessoas. Hoje em dia as pessoas decidem por não ter filhos, e eu acho isso, cada um tem a sua, seu modo de pensar. Mas eles, por exemplo, eles não têm filhos porque em algum momento eles acham que isso vai atrapalhar Sim. a carreira, isso vai atrapalhar como eles estão crescendo. O foco deles é completamente em chegar à presidência e dane-se tudo. Tanto é que acontecem fatos por eles não terem filhos, né? E é um negócio que eu falo muito, que eu levo para minha vida, de que quando você tem... você que está ouvindo, por exemplo, hoje... Eu não sei qual a idade que você tem, mas eu, particularmente, eu quero trabalhar bastante durante um tempo suficiente para chegar em uma idade que eu possa ter o meu filho e não necessariamente precisar ter que chegar em casa, ele já estar dormindo, Sim. ele já, sabe, ter uma outra pessoa que cuida dele e chamar de mãe, sabe? Eu tenho muito esse conceito na minha cabeça, essa ambição de trabalhar o suficiente para poder ter uma fase da minha vida para poder curtir tudo, né? Minha família, meu filho, nosso cachorro. E
Mas mesmo pensando, tem muitas pessoas que não tem esse desejo de ter filhos, e isso não independe, assim, é só um exemplo que a gente passa também de um desejo que a gente tem muito forte. Mas tem muitas pessoas que preferem focar na carreira por um grande período de tempo, mesmo sem ter a opção de ter filhos, para chegar em um momento e eles poderem curtir a vida, curtir a família, curtir os amigos, curtir outras coisas boas que a vida pode proporcionar, sabe? Então eu acho que isso é um ponto muito importante que todo mundo tem que ter, assim, muito claro. É bem legal a gente focar pra caramba no trabalho e conseguir conquistar coisas incríveis? Super importante. Mas é muito importante que você esteja sempre ligado à sua essência. Então, faça coisas que façam com que você volte para a sua essência. Porque às vezes a gente está tão focado no trabalho que a gente esquece de algum hobby que a gente gostava muito, ou alguma coisa que faça a gente sorrir. Então é muito bom encontrar esse equilíbrio de, sim, trabalhe duro e conquiste suas coisas, tenha sua ambição para conquistar coisas incríveis e grandiosas, mas lembra também de coisas que façam bem para a sua alma, sabe? Eu sei que parece muito romântico e poético, mas é muito importante para a gente sempre lembrar que nós somos seres humanos, que nós temos desejos, vontades, e a gente tem uma essência para cuidar.
Eu acho que é importante, assim, eu fui vendo até no próprio... No House of Cards tem alguns exemplos que me pegam, assim, por exemplo, com personagens com quem você se identifica, né? Se eu for me identificar com algum personagem lá, eu me identifico muito com o Rennie, assim, porque eu sou um cara mais... Eu não consigo ser 100% frio, 100% Frank, sabe? Objetivo. Então, assim, eu não posso esquecer da minha vida, não. Eu preciso trabalhar. Eu sou muito crente daquela... Né, já vi muitas vezes na internet uma frase que é trabalhe, 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 mas lembre-se que essas vírgulas são pausas, né?
Que da hora!
Você precisa. Eu acho que quando você consegue fazer umas pausas, você não esquece de quem você é, do que você tá fazendo ali, nem do que você... de como você consegue olhar de fora. Às vezes você acha outras formas de atingir os seus objetivos, assim, isso eu acho que faz muito bem.
Sim, saindo um pouco só daquele foco, né, você conversa com pessoas diferentes, conversa com, sei lá, cria coisas diferentes. Às vezes você vai no cinema e você tem uma ideia incrível, né? Então é bom, às vezes, sair um pouco do foco, né?
Às vezes, assim, né, a sua esposa te dá dica, seus amigos te dão uma ideia, né? Então é sempre muito rico. A vida traz ideias pra gente.
Ó, falou bonito.
Bom, pelo visto o papo rendeu. House of Cards realmente é uma paixão, não só minha, mas pelo visto de vocês dois também. Estamos chegando ao final de mais um podcast aqui do Duplamente. Se você quiser acompanhar nosso Instagram, onde é, Laura?
instagram.com/fabricadementes.
E o nosso site?
fabricadementes.com.
Para quem não sabe, nós também temos um canal no YouTube chamado Fábrica de Mentes, óbvio, né? Então digita lá, youtube.com/fabricadementes. Temos também o Snapchat, só digita lá, Fábrica de Mentes, ou achar o nosso Snap Code no nosso Instagram. Também temos o Twitter, a gente vai bater muito papo lá de agora em diante, tá? Então pode mandar sugestão, pode perguntar, que a gente sempre está online para responder todos vocês. E é isso, gente. Inclusive, você que está nos ouvindo agora, a gente faz um desafio. Passa esse podcast para mais de 3 pessoas, 3 amigos seus. Entra lá no nosso site, assim que a gente lançar o podcast, assim que você ouvir, entra lá, comenta, fala se você gostou, se você não gostou. Se a gente falou alguma abobrinha aqui de algum dos seus personagens favoritos, pode comentar também, pode xingar. E é isso, a gente precisa muito da sua ajuda, até para bolar novas pautas. Então comenta, compartilha, manda para todo mundo, que vai ser um sucesso. Quero agradecer também aqui ao Daniel, a presença dele. Cara, foi muito bom bater esse papo com você e a gente espera te ver mais vezes aqui no Duplamente, viu?
Opa, tamo junto. Só chamar que eu volto.
O papo rendeu, foi bom. E, gente, se vocês tiverem sugestões de outras séries ou outras coisas que vocês querem que a gente fale aqui, manda lá pra gente também que a gente tá ansioso.
Isso aí, gente. Valeu! Abraço!
Valeu. Falou! Uhul.
Slide Filmes. Vídeos, músicas e muito mais.